pessoas, tudo bem? Sou Priscila Mendes e juntamente com a Tayana Bruno trazemos para vocês o programa Viva Voz.
A proposta aqui é conversar com pessoas que mobilizam a sociedade em prol de mais justiça social e mais acesso dos grupos vulneráveis aos direitos civis.
O Viva Voz vai ao ar toda terça-feira, ao meio-dia, com reprise sexta, às 21h, e domingo, 19h. Acompanhe pelas ondas do rádio 89,5 FM, pelo site www.al.mt.gov.br e por nosso canal no YouTube, Rádio Assembleia FM.
O relatório Visível e Invisível, a vitimização de mulheres no Brasil, realizado pelo Instituto Datafolha, e divulgado em março deste ano, identificou que 21,4 milhões de mulheres com 16 anos ou mais foram vítimas de algum tipo de violência em 2024, o correspondente a mais de 2.400 vítimas por hora nesse país.
A maioria dos atos de violência foi de insultos, xingamentos, humilhação. Quase um terço dessas mulheres, 16% delas, receberam ameaças físicas. E 8,9 milhões de brasileiras sofreram alguma agressão física.
O auge da violência contra a mulher, que é o feminicídio, atingiu em 2024 o maior número no Brasil, desde o início da tipificação do crime em 2015. 1.492 mulheres foram vítimas, o que representa uma média de 4 mortes por dia.
Mato Grosso, por sua vez, registrou pelo segundo ano consecutivo a maior taxa proporcional de feminicídios do país, segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. 47 mulheres foram assassinadas por motivação de gênero no estado, o que representa uma taxa de 2,5 casos por 100 mil habitantes.
Em 7 de agosto de 2006, foi promulgada a Lei 11.340, nomeada Lei Maria da Penha, em homenagem à mulher cujo marido tentou matá-la duas vezes e que desde então se dedica à causa do combate à violência contra mulheres. E é em razão dessa lei, desse marco, que é promovida a campanha Agosto Lilás.
Em Mato Grosso, atua a ONG Lírios, que oferece atendimento psicológico e social para mulheres e meninas vítimas de violência, bem como promove projetos, programas e ações de prevenções a tais crimes.
E, para falar sobre o trabalho da ONG Lírios, sobre o combate à violência contra a mulher em Mato Grosso, o programa Viva Voz conversa com a diretora da Lírios, Muriel Torres, recebe também hoje aqui uma das mulheres que recebe o apoio, o suporte da instituição, e aqui a gente vai usar um nome fictício para identificar a Maria, que muito gentilmente aceitou conversar conosco, dividir a sua história. Então, sejam bem-vindas, gratas por aceitar o convite. E vamos começar com a Muriel, falando um pouquinho sobre o trabalho da ONG Lírios. Conta pra gente como é que vocês atuam, né? E de que maneira as mulheres podem encontrá-las.
Boa tarde, Priscila. Boa tarde, Tayana. Obrigada pelo convite. É muito importante, né, a gente conversar sobre esse assunto. Não só no Agosto Lilás, não só no mês de março, que é o mês das mulheres, mas a gente está tocando sempre nesse assunto, porque infelizmente, como vocês começaram aqui o programa dizendo, os nossos números são absurdos. Se a gente pegar o número do país, se a gente pegar os números de Mato Grosso, são mais absurdos ainda, né? É uma realidade muito triste que a ONG, a gente tenta, a gente sabe que são passinhos, pequenos passos, mas assim, a gente tenta transformar essa realidade. Graças a Deus, em Várzea Grande, o trabalho da Lírios tem gerado frutos, né? Já são 16 anos que a gente atua lá na cidade de Várzea Grande. Então, assim, já atendemos muitas meninas, muitas mulheres. Infelizmente, o número de crianças também cresceu, porque além das vítimas, né, das mulheres, das mães de família, nós também temos as crianças e adolescentes, que infelizmente também o nosso estado tem um número muito grande de abuso sexual, de violência contra criança. Então, a gente tem que mudar essa realidade. A ONG faz esse trabalho, né, como vocês falaram, de atendimento psicossocial. Então, é um tratamento, né? Nós não temos um lar, nós não temos um local, mas nós fazemos o tratamento dessas mulheres que chegam através da rede de enfrentamento lá em Várzea Grande. Várzea Grande nós trabalhamos em rede, né? Então, assim, através de denúncias, através de todo o aparato, tanto da Patrulha Maria da Penha, das assistências sociais, CRAS, CREAS, as mulheres são das delegacias, as mulheres são encaminhadas para a ONG Lírios. Por a Lírios já ter todo esse tempo, tem muitas pessoas que já conhecem, às vezes a vítima vai direto até a ONG, e aí é feito todo um trabalho, né? Uma triagem, uma conversa, porque tem algumas que são assistidas, né? Que ficam lá com as assistentes sociais, e tem as psicólogas. Então nós fazemos todo esse trabalho, além desse trabalho também de atendimento, de acolhimento das vítimas, do tratamento psicológico com elas, nós temos também agora, já estamos fazendo um tratamento com elas, usando aromaterapia, os óleos essenciais, também temos uma roda de conversa que acontece às quinta-feiras, que é o conversar, que a gente chama, então as mulheres vão, porque é muito interessante você trocar, né, as experiências. Por quê? Porque a violência, ela começa em pequenos sinais. Ela não começa, você não vai começar um relacionamento com um cara que chegou no primeiro momento e te deu um tapa, te deu um soco. Não vai, não vai.
Ela então, vai escalando.
Assim, vai escalando. Então, é aos poucos. Então, o importante de você ter essa roda de conversa. E um dos projetos que eu acho assim que é um dos meus xodós que a Lírios faz é o Plantando Lírios. Que a gente vai para as escolas, porque eu acho que a partir da educação a gente pode transformar o mundo. E a gente vai para as escolas, porque a Maria da Penha, como vocês falaram, foi uma lei que completou 18 anos esse ano, já cumpriu a sua maioridade, é uma lei maravilhosa, mas a gente precisa efetivar realmente. E temos um projeto de lei que é para levar a Maria da Penha para as escolas. E a gente vai para as escolas, então a gente conversa com as crianças, a gente tem palestras nas escolas, a gente fala dos 5 tipos de violência, e aí a gente faz uma brincadeira no final da palestra, e as escolas, as professoras, são responsáveis pelos alunos para eles escreverem uma redação sobre o tema. Então, todo ano a gente escolhe as melhores redações, passa por uma banca de algumas diretoras da Lírios, também do pessoal da UFMT que ajuda, algumas professoras, e a gente faz a correção dessas redações e premia as melhores redações. Então, assim, é uma coisa que fica no inconsciente ali da criança, que ela vai trabalhar isso.
Vai levar para a família,
vai levar para
debater
família,
isso no seio familiar.
E, infelizmente, a gente cresceu o número de atendimentos a crianças na Lírios por conta do Plantando Lírios. Que a gente começou a ter os relatos das crianças pós-palestras. Tia, acontece isso na minha casa. Então, eles começaram a levar. Então, a gente começou a atender também essas crianças. Então, assim, e esses projetos eu acho que mudam, transformam a vida das pessoas.
Agora, sobre a ONG especificamente, como ela nasceu, como deu essa iniciativa, como ela se sustenta, ou seja, recursos, como é o voluntariado e... quantas pessoas vocês atendem atualmente? Se puder dividir entre mulheres,
Sim,
crianças.
Claro. Nós começamos, né? A Lírio começou há 16 anos atrás. Foi através até de uma audiência pública lá em Várzea Grande, na Câmara, que elas propuseram um trabalho. E esse trabalho foi para as escolas. Antes era um teatro de fantoches. E a partir desse teatro de fantoches, falando da violência, começou-se a falar, gente, a gente precisa ter alguma coisa aqui na Várzea Grande para atender essas meninas, essas mulheres. E aí começou com voluntárias, né? Nós tínhamos só psicóloga voluntária. E a gente começou a fazer, era mais umas rodas de conversa, e aí que a gente começou a fazer os atendimentos. E em paralelo, sempre teve alguma coisa nas escolas. Porque o projeto Plantando Lírios, ele começou... Ele anda junto com a Lírios desde o começo, mas o projeto mesmo, ele está há 7 anos, né, nas escolas, efetivamente, fazendo as palestras. E a partir disso, né, que a gente começou a crescer. Sempre a gente, no começo, era só voluntário. A gente nunca contou com um centavo de nenhum dos governos, né, que passaram aí durante esses 16 anos. E a gente sempre teve as madrinhas, que sempre colaboram. Nós temos as pessoas que ajudam todo mês com uma mensalidade. E também, agora... tem o que da gestão passada em Várzea Grande, que a gente conseguiu dois convênios que ajudam no custeio da psicóloga e das assistentes sociais que a gente tem. Hoje nós estamos com 3 psicólogas e 2 assistentes sociais. Por quê? Além do trabalho na Lírios, a gente tem o trabalho do Plantando Lírios, então às vezes a gente não tem a voluntária para poder ir para as escolas, acompanhar, para dar a palestra, aí a gente tem que ter alguém da equipe. Então, mas a gente tem outros custos, né, que são custeados também pelas madrinhas, fora os eventos que a gente faz. A gente tem alguns eventos que a gente promove ao longo do ano, às vezes a gente tem produtos, a gente faz alguma campanha. Estou com uma camiseta aqui que foi de uma das campanhas nossas que nós fizemos ano passado. Vamos ter agora um outro evento, agora no mês de setembro, que é em alusão ao Agosto Lilás, que vai ser uma feijoada em prol da Lírios, porque nós temos os outros custos. Tem energia elétrica, as nossas assistidas quando vão lá, então a gente sempre tem um biscoito, tem água, tem um café, porque elas vão chegar lá, tem as crianças, então assim, sempre a gente oferece alguma coisa. Energia, que tem a conta de luz, né, ar-condicionado, a gente tem, agora nós mudamos o espaço de atendimento, estamos numa casa provisória e a gente tá aí esperando que eu acho que vai sair uma casa pra gente, que também vai ser doada aí, né? Porque nós estávamos atendendo em uma sala, né? Que foi doada pra gente, era bem pequenininho. Hoje nós já estamos numa casa um pouquinho maior, esperando essa próxima casa, que aí vai estar aí melhor, né? Pra gente acomodar melhor as nossas assistidas, ter uma sala boa pra fazer esse atendimento, esse acolhimento, que a gente sabe que elas estão lá num momento delicado da vida delas. E quanto aos atendimentos, hoje a gente atende, em média, por mês, 180 entre meninas e mulheres. E teve mês aí que a gente teve mais menores, né, crianças e meninas, do que mulheres sendo atendidas. Então, é nessa média que a gente faz de atendimento psicossocial dentro da Lírios, fora as escolas, né?
Quando a gente fala de violência sexual, o maior número de vítimas são as meninas e adolescentes, né?
São as meninas. São, e meninos também, né? Infelizmente. Mas são crianças.
São crianças.
E essas crianças chegam até a Lírios acompanhada pela assistência social do município, pelas famílias, pela mãe, como é essa recorrência?
Muitas vezes elas vêm com a mãe, né? E infelizmente
ainda estão no ambiente da violência.
E essa violência, ela acontece dentro de casa. Porque a gente acha que é um ambiente seguro. E às vezes a mãe deixa o filho em casa achando que tá tudo bem. E muitas às vezes esses acontecimentos são com familiares próximos, né? Pais, padrastos, avós, irmãos, enteados.
Tios.
Então assim, tios. Então realmente é complicado. E a mãe precisa sair para trabalhar, né? E além da escola, ela vai deixar o filho onde? Em casa. E vai deixar em casa com
alguém
um parente, que
ela confia.
Um familiar. E muitas vezes aí acontece, né? Então, triste, uma triste realidade que a gente precisa estar trabalhando aí para também ser mudada, né?
Nós vamos conversar agora com a Maria. Maria é um nome fictício, em homenagem a Maria da Penha, né, nessa temática que nós estamos trabalhando hoje, esse tema tão delicado. Maria aceitou o nosso convite de contar um pouco do seu relato e como que foi atendida pela ONG Lírios. Maria, por favor, fique à vontade, conte apenas o que você sentir liberdade de contar no seu processo de vítima de violência contra a mulher. Então, conte, se possível, contar desde o do começo das agressões psicológicas até para as nossas pessoas ouvintes entenderem essa escalada, por favor.
Boa tarde. Me chamo Maria, fui casada por 20 anos com uma pessoa, até que um belo dia, há 10 meses atrás, ele já vinha se mostrando assim meio estranho. Na verdade, a violência, a agressão já vinha acontecendo acho que com 2 meses de relacionamento, que foi quando eu tinha 3 filhos fora do casamento, fomos fazer uma compra no mercado. E eu fui comprar uma caixa de bombom para meus filhos. Ele falou que não. Saímos do mercado, fomos para uma farmácia. Ele pagou num suplemento para ele R$87. Ali já começou a agressão. Passou-se um ano, eu tive um filho. E aí
desse companheiro?
Sim, deu uma loucura nele lá. Ele quebrou toda a casa. E eu com um bebê na época, com 3 meses, resolvi não ir embora. Passou-se mais um tempo, resolvi voltar a estudar. Quando eu virava a esquina para ir para a escola, ele virava a esquina para ir andar de moto. carro com outros amigos e meus filhos, que na época era menor, tinha que ficar com o bebê. Então, assim, ali já começou a violência. Só que ali também eu não enxergava. E meu filho casou, foi embora, ficou eu, ele e o filho dele em casa. Aí, há 10 meses atrás, ele já estava estranho, já estava afastado, estava passando por uns problemas lá, ele. E ele já começou a notar, mostrar uns comportamentos diferentes. Quando foi numa sexta-feira, eu precisei fazer uma viagem. E aí, nessas viagens, eu descobri alto. Conta nos meus cartões, emprestado, empréstimo, nome sujo, banco. E aí ele tinha saído para trabalhar. Quando ele voltou, eu falei que eu não queria mais. Que vamos separar, cada um segue sua vida. E ele foi, falou bem assim que era para mim dar um tempo para ele sair, procurar um lugar para ele. Aí a mulher, como besta, como sempre, falou, não, tudo bem. E aí ele ficou uma semana em casa, resolvendo. E nessa uma semana, numa sexta-feira, ele se mostrou quem ele era. Meu filho tinha saído para jogar bola.
Você já tinha pedido a separação.
E ele tinha concordado. E ele já estava estranho. Só que nessa semana que ele estava estranho, ele já estava me ameaçando também. E aí na sexta-feira aconteceu isso, pedi para ele ir embora, ele falou que ia, que era para me dar um tempo, tudo bem. Aí na sexta-feira, meus filhos tinham saído para jogar bola e já era 10 e pouco, não tinham chegado, foram dormir. E aí ele me atacou com uma faca aqui, furou aqui, furou aqui. Me obrigou a passar
o queixo e a barriga.
Me bateu muito das 10 às 1 da manhã, os meninos no quarto, e eu não gritei porque eu fiquei com medo. Eu fiquei para fora na varanda, ele fechou a porta.
Com medo dele atacar os meninos.
Deixei os meninos na casa e fomos pra varanda no fundo. E eu não quis gritar, porque eu fiquei com medo dos meus filhos, né? Morrer ou matar, não sei.
Reagir, tentar te defender e serem vítimas também.
Mas ele tava muito louco mesmo. Aí me obrigou a dormir, fui estuprada por ele, me obrigou a dormir no mesmo quarto que ele. Aí quando foi no outro dia, eu vi a viatura, chamei a polícia. Aí lá na delegacia, quando estavam fazendo o atendimento, que duas investigadoras falaram pra mim, é droga, dona. Falei, não é. É droga, dona. Falei, não é. Demorou a cair a ficha. E depois, e os vizinhos, você sempre é a última a saber, que falou que era droga. Tá envolvido com droga e muitas outras coisas. Só que a mulher, ela sofre muito mais. Porque a pessoa ficou presa, já tá solta.
É medida protetiva?
Você tá abrigada em outro lugar?
Não, na minha casa. Na minha casa. E eu vou continuar na minha casa. Porque, assim, a mulher, ela sofre tanto porque o tempo que tava preso, aí vem vizinho, vem primo, vem família, vem parente, todo mundo fala, vai embora, você vai morrer, vai embora, vai te matar, vai embora. Não. A mulher tem que parar de ter medo. Tem que parar de ter medo. Você tem que procurar seus direitos, procurar justiça, mas você não pode largar todas as tuas conquistas para trás. Não foi você que errou.
Hoje você que errou. Quais filhos moram com você? O mais novo, que é dele também.
Só.
Os mais velhos já saíram de casa.
Já.
E o mais novo é uma criança, né? Pelo cálculo.
É fazer 15. Adolescente, tanto é.
E os outros moram perto de você?
Uhum. Aí saiu. Não me procurou mais. Tenho contato com um filho, né? Mas não me procurou mais, mandou seguir minha vida. E como... Mas a gente tem que viver sempre em alerta.
E como que essa medida protetiva, ele só está obrigado a não se aproximar de você ou ele
tem
está
Tem o botão do pânico, a medida protetiva de não chegar perto. Tem a guarda ele municipal, está... que é a patrulha, que se você ligar eles vêm na hora. Uhum. Que é muito bom, que
patrulha
eu precisei uma vez amedrontada num lugar distante. Eles foram me atender, levaram eu pra casa, conversaram comigo.
Você achou que ele tava próximo de você?
Sim, eu liguei na hora, dentro de um banheiro, num lugar que eu tava. Que eu entrei no lugar e eu vi aquele carro parado. Uhum. E eu comecei a ficar horrorizada, eu liguei. E eles vieram, não foi 5 minutos.
Muito e bom. Sentir essa segurança, né, da presença ali de uma força de segurança ou de um apoio que você
Sim,
teve na
um
hora te ajudou.
Um específico de atendimento.
E foi
possibilitado, né, pela lei.
Foi através desse dia que eu liguei para patrulha, eles vieram me atender e os policiais foram me levar lá em casa conversando comigo. Tem que procurar uma ajuda, vai ver certinho a Maria da Penha, medida protetiva. Aí no outro dia eu fui na delegacia das mulheres e eles me encaminhou para a ONG.
Antes de você falar da ONG, eu vou te perguntar. Você falou que ele fez empréstimo no seu cartão, teve te obrigou né? Isso é estupro marital. Você falou também da violência física. Ele gritava com você também em alguns momentos desses anos de relacionamento?
Um dia, nesta semana, um dia da semana ele gritou. Ele me ameaçou de morte. Me ameaçou de morte. Falou que não ia sair, que não seria fácil, tão fácil se livrar dele assim.
Essa memória sua da caixa de bombom e do suplemento também. É, você teve alguma situação de ele falar que você é feia, que você nunca acharia ninguém, alguma coisa nesse sentido?
Não, mas sempre falava que estava gorda, aí não saía com a gente, também não deixava a gente sair. A gente é proibida de muitas coisas, só que a gente só vai acordar quando começa a se tratar com psicólogo, porque hoje, me tratando com a minha psicóloga Amanda Evelyn, que eu reconheço que eu fui vítima, acho que muitos anos, acho que desde o primeiro dia que eu conheci ele, hoje, tendo conhecimento, tratando, que eu percebo.
E tem uma questão também muito séria, que é a questão cultural, né? De
Sim.
achar que
a
mulher
assim,
é o jeito dele.
É o jeito dele,
ou que
é porque ele é
criado
assim, por bom.
É.
Não.
E que a mulher tem que ceder, que a mulher
mal caráter já nasce. Pessoas ruins já nascem, independente se foi criado por vó, por mãe, por pai. É do homem.
Maria, você vai falar sobre a ONG, mas eu quero devolver para Muriel, porque você falou algumas violências importantes. E elas são tipificadas na Lei Maria da Penha. A gente gostaria que você falasse sobre essas violências das quais ela foi vítima.
Sim.
Justamente por essa preocupação que a gente tem de entender a violência apenas quando chegar na questão da agressão física. Então, ela falou de violência patrimonial. Violência
Sim.
psicológica,
sexual.
Violência sexual. Você pode explicar um pouquinho?
Sim. E muito importante, Priscila, também ressaltar que agora a Maria ela tá com uma medida protetiva. E muitos dos casos que chegam a ser um feminicídio, que a vítima não procurou os direitos dela. Também por essa questão cultural, né, que a gente tem. Ah, não, mulher tem que aguentar. Não,
tava
né?
nervoso.
Sim, tava nervoso. Não. Mas ele é gente boa, ele é pai dos seus filhos, ele paga suas compras. Pra onde que você vai? Que você vai? Gente.
Você não vai estragar a vida dele? Como ele vai preso?
É a sua família. Mas assim, é a sua família. Tudo
mas
bem,
é um crime,
mas é uma pessoa que está te fazendo mal. Então, a gente tem que prestar atenção. A mulher tem que estar atenta, porque a gente sabe que na hora do envolvimento, na hora que você está ali, você construiu um relacionamento, não é fácil para a mulher sair de um relacionamento. Não é fácil sair bem, mas é pior ela sair dentro de um caixão.
Ela já tentou de tudo.
É. Então, a mulher, ela sempre tenta. A gente fica ali tentando, a gente vai. Então, a gente tem que saber que tem que procurar o quanto antes. Porque, como vocês falaram, tem vários tipos de violência. Não começa, você não começa um relacionamento com uma pessoa que foi lá e te esmurrou, te bateu, gritou com você, que foi rude. Não, no começo, vai te tratar muito bem. E depois, aos poucos, vai dando os sinais. Então, assim, é uma violência psicológica, como vocês falaram. Como Maria relatou, ah, você tá gorda.
Hoje eu vejo que eu sofri uma violência que, assim, acho que eu nunca escutei falar na minha vida. É, ele gostava de jogar bola, sair muito. E aí, eu sempre gostei de bicho. Aí, tudo quanto era bicho, ele trazia pra dentro de casa pra mim cuidar. Pra mim não ter tempo de sair, porque como é que você sai com 6, 7 cachorros dentro de casa? É como se fosse filho.
Tipo de contratégias
pra te prender.
E aí, me prendia ali.
Era uma privação da Sim. sua liberdade.
Hoje eu vejo isso. Hoje eu enxergo isso, entendeu? Ele pegava, mas nunca cuidou e acabava pra mim.
Quando ele não deixou você comprar caixa de bombom, também é violência patrimonial.
Sim.
O controle do seu dinheiro.
O dinheiro era meu.
É, o dinheiro era dela. Pegou os cartões. Então, assim, tudo a gente tem que prestar, porque às vezes é sutil no começo. Mas a gente tem que estar atenta a esses tipos, né? Violência psicológica. Vai falar que você tá feia, vai falar que você é gorda.
Essa história.
Qual a importância Desculpa.
Essa história de que, é só um ciúme, que ele é ciúme. Onde tem respeito, não tem lugar pra ciúme. Se entenda isso.
Pra posse, né?
Não.
Propriedade. Tentativa não. De propriedade.
Não tem. Se tem respeito, nem. Ciúme nem entra. E você não pode acreditar que gosta de mim, gosta nada, ele vai ferrar a sua vida.
É muito importante, né, todos esses relatos da Maria, porque a gente tem que ver o que acontece. E aí a gente, muitas vezes a mulher aceita, ai não, é que ele me ama, que ele gosta de mim, que ele é super protetor.
A importância de tomar uma atitude, né, dessa mulher conseguir perceber isso, para que essa escalada não aconteça, né? Qual a importância de fazer essa intervenção ali no, nos primeiros sinais?
É muito importante, né? Eu acho que é primordial, porque às vezes você fala assim, ah, mas eu vou procurar, eles vão me menosprezar por conta disso, vão falar, ah, não, mas não, se você vai no lugar especializado, você vai numa delegacia da mulher, você vai fazer essa queixa, eles já estão preparados. Não é que você vai chegar lá com o olho roxo, só com o olho roxo, com uma facada, com uma
agressão física, né?
Não precisa ser uma agressão física. Você pode muito bem procurar os seus direitos antes de chegar. Porque aí, e você vê todos os casos aqui, acho que 90%, eu não sei, acho que duas das vítimas de feminicídio no nosso estado esse ano tinham medida protetiva. Só
todas
duas.
As outras não.
As outras não. Então, assim, a importância de você procurar.
Não, porque não perceber nos primeiros sinais.
Sim, você procurar. Ah, não percebi nos primeiros sinais, mas aconteceu uma coisa mais grave, tem que procurar os seus direitos.
Possivelmente elas foram vítimas de ameaça antes
sim,
de repente.
Sim, com certeza.
Serem vítimas de feminicídio.
É, com certeza. Então é muito importante. Então você saber quais que são os tipos de violência, porque muitas vezes a gente não sabe. A gente acha que a violência contra a mulher é a violência física, é a violência ali sexual, que são as mais visíveis,
e
né?
A violência sexual geralmente não entende como dentro do relacionamento
fora,
de marido e mulher.
Isso, acha que é fora do casamento, fora do relacionamento, mas não. Você pode estar num relacionamento e você sofrer uma violência.
Como porque o relato da Maria.
Sim, como o relato da Maria. Se você não quer, você não é obrigada a fazer. Então, assim, se tá te forçando a fazer, é violência sexual.
Só é sexo se for consentido.
Se for consentido.
Fora de consentimento é estupro, sim, mesmo que tenha sido pelo marido.
Isso, isso
estupro
mesmo.
Estupro marital.
Estupro marital.
Assim, no meu caso, eu tive todo o respaldo desde a delegacia. Eu lembro que as duas investigadoras, uma me acompanhou para o Hospital Júlio Miller, que eu tive muito sangramento. Ela ficou comigo até as 1 da manhã. Ela foi, me levou para o IML, fomos para o Hospital Júlio Miller, ela ficou comigo até as 1 da manhã. Depois, uma pessoa foi me buscar. No outro dia, ela foi na minha casa saber como que eu tô. Aí, passou um tempo, né, veio a audiência. O juiz foi muito especial, o advogado de defesa foi, me trataram super bem. Os cuidados já começam na porta da delegacia, se você for atrás dos seus direitos. Os outros falam assim, ai, que medida, não adianta, adianta. Adianta sim.
É, até no caso, por exemplo, da Maria, que o companheiro foi liberado. Cumpriu, mas foi liberado. Então, assim, se ela tá sem uma medida protetiva, muitas vezes é nesse momento que ele é liberado,
pode,
que ele
pode
se aproximar e, entendeu?
Mas ele já foi a julgamento? Como
já,
é que foi? Ele já cumpriu?
Sim, é. Como ele não...
Ele foi liberado ali daquela prisão?
Sim, ele sempre foi uma pessoa certa, nunca tinha nada na justiça. Entendi. Primeira vez. Sim, tem contato com o filho, sim, mandou seguir minha vida. Não sei nada da vida dele, nem ele da minha. Nunca mais me ligou. Troquei de aparelho, vou pro meu trabalho, volto pro meu trabalho.
Ele está livre, ele não progrediu de pena, não passou a ser prisão semiaberto.
Ele ficou 4 meses, mas está respondendo. Tá respondendo.
Assim.
Porque quando ele saiu, parece que agora tem que sair com uma tornozeleira, né? Quando ele saiu, não tinha essa lei. Então, assim, ele responde, assim, mas também nunca mais tive contato. E também não saí da minha casa.
Importante, é, esse, importante. Esse controle eletrônico, justamente por causa da medida protetiva.
É porque, assim, depois que eu passei por isso, eu tenho acompanhado muito, né? Hoje tem, lá na delegacia, mesmo o delegado falou pra mim assim, olha, tá saindo uma lei, corre atrás, vai tirar seu porte de arma. É, tá vindo a tornozeleira. Vocês têm respaldo, mas vocês têm que procurar para a gente poder trabalhar. Eu fui muito bem orientada na delegacia. Fui muito bem acompanhada, fui muito bem orientada, entendeu? Eles que me levaram, me deram o endereço da ONG, mandou procurar, falou, procura pro teu filho também, porque vai ser muito bom. Porque querendo ou não, ele era um mau marido, mas era um bom pai. Aí abala o filho.
Que é o que geralmente é a dúvida das mulheres,
sim,
né? A questão do pai. Nosso tempo, Tayana.
É, nosso tempo já avançou. É, aqui no Viva Voz, a gente sempre traz também, para ampliar as nossas experiências, uma música para aliviar, para a gente respirar, para a gente refletir de uma outra forma. Então hoje a gente vai trazer aqui nesse primeiro momento, Elza Soares, Maria da Vila Matilde, para você anotar o número aí, hein, mulherada. Música.
cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito pés. Eu quero ver você pular, você correr na frente do vizinho. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. E quando o Samago chegar,
eu mostro o rosto no meu braço.
Entrego teu baralho, teu bloco de pule, teu dado chumbado, põe água no bule. Fazendo ofereço um cafezinho, cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. E quando tua mãe ligar, digo que é mimado, que é cheio de dengo. Mal acostumado, tem nada no dengo. Deita, vira e dorme rapidinho. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Mão cheia de dedo, dedo cheio de unha suja. Passou de mim pra cima de Moa Jamé, mané.
Bom, quem estava com a gente na Rádio Assembleia pelo 89,5, acabou de ouvir Maria da Vila Matilde com Elza Soares aqui no Viva Voz. Quem está no YouTube, a gente segue com a nossa conversa. Esse é o Viva Voz, em razão do Agosto Lilás, essa campanha importante contra a violência, de combate à violência contra a mulher. A gente está conversando com a Muriel Torres, que é diretora da ONG Lírios, e também que é a Maria, uma mulher que, vitimada pela violência, encontrou na ONG Lírios também suporte, apoio. Segue você, Priscila?
Vamos retomar a Maria, que é um nome fictício para quem está nos acompanhando. Isso. Aqui pela Rádio Assembleia. Ia nos contar, nós interrompemos para poder falar sobre outros assuntos, como ela chegou à ONG Lírios e qual foi o atendimento e como está sendo atendida até hoje.
Parar na ONG através da patrulha. Um dia eu estava num determinado lugar, já era 9 e pouco da noite, e aí parou um carro na frente do lugar, cheio de homem, e tinha 3 dias que tinha acontecido essa fatalidade. E aquilo eu tremia, e tinha 2 pessoas comigo que me botou terror também. Ai, meu Deus, o que nós vai fazer? Ai, não sei o que. Aí eu liguei. Não foi 5 minutos. Eles vieram revistar os quatro homens que estavam dentro do carro, que estavam esperando uma outra pessoa, mas eu não tinha
como saber, né? Não dá pra saber.
E eles me levaram em casa. Aí foi quando eles falou das medidas, das proteção. Aí eles foram e falou assim: procura, vai na delegacia da mulher, de defesa da mulher, que eles vão te encaminhar pra um psicólogo. Porque eu chorava demais, assim, coitada da psicóloga Amanda. Acho que os 2 primeiros meses eu ia lá na sala dela só pra chorar. Eu chorava de um lado e meu filho do outro. Então, assim, ele viu que eu tava muito abalada. Aí, no outro dia, eu fui na delegacia da defesa da mulher. Eles me deram um cartão. Falou, vai lá e procura. Aí eu cheguei lá, falei com a secretária, com a Bruna, é psicóloga, ela, e aí com a Bárbara, isso. Falei com ela na hora, ela fez minha ficha, ela falou, pode vir, porque eu trabalho, folgo na segunda. Falou assim, tem como vir segunda-feira? Eu falei, tem, tô lá desde abril. Ela não quer me dar alta, tô lá com ela. Aí tô lá, mas tô amando, tô me redescobrindo. Voltei a ter vontade de viver de novo. E assim, a gente vê assim, quando a gente tá lá esperando, né, outras pessoas saírem. Você conhece muito caso ali. E teve uns que eu fiquei horrorizado, que chegou lá de uma forma. Você começa a conversar com os outros pacientes, você vê muita coisa triste ali. Aí você fala assim, nossa, o meu foi mais relaxado. Mas assim, tudo é violência, né?
Sim.
Mas você vê que Deus deu um grande livramento em vista de outros casos que aparecem lá. A gente é muito bem recebido, é um ambiente acolhedor, mudar agora de espaço. Mas assim, foi a melhor coisa que aconteceu para mim, que aquele policial me indicou. Foi a ONG Lírios. Tô amando ficar lá.
Muriel, nós precisamos começar a encerrar. Então, a gente quer convidá-la a fazer algumas considerações finais e também convidá-la a explicar como chegar a ONG Lírios, inclusive pessoas voluntárias.
Sim. Obrigada pelo espaço, Priscila e Tayana. A ONG Lírios está de portas abertas. Quem quiser ajudar, pode estar seguindo nas redes sociais, é @lirios.mt no Instagram. Tem o nosso site também, lirios.org. Vou só depois ver certinho para vocês passarem para a audiência. E para as assistidas, para quem está sofrendo algum tipo de violência, que está precisando de algum suporte, através dessa rede de enfrentamento que a gente tem lá na Várzea Grande. Patrulha Maria da Penha, a Delegacia da Mulher, o Fórum. Então, procure os seus direitos, vá atrás. Se você estiver precisando, vai ser encaminhado, você vai chegar lá, vai ser bem recebido. Como a Maria explicou, vamos fazer uma ficha, a gente passa pela nossa secretária, que ela é assistente social, então ela vai saber como vai ser o procedimento, quando que você vai começar. Então a gente tenta estar encaixando todo mundo. Às vezes nossa demanda é muito grande, a gente não consegue, mas a gente tenta estar encaixando todo mundo. Hoje, graças a Deus, a gente já tem um quadro de pessoas lá para atender, mas a gente também precisa dos voluntários, né? Tanto para algumas ações que a gente faz pontuais, como as ações que a gente faz aí de ir para as escolas. Então, e se você puder ajudar financeiramente também, porque a gente precisa, né, realmente também ter recursos para tá podendo dar continuidade sempre aos nossos trabalhos, só procurar, pode mandar um direct através do Instagram, se você puder doar todo mês, a gente
as
tem
doações recorrentes
método.
São o melhor método, né?
Claro.
Mesmo que seja um pouquinho, porque
mesmo que seja um pouquinho,
a ONG pode se
com certeza, né? Porque, por exemplo, como a gente falou, tem as madrinhas, já tem aquelas pessoas que falaram, ah, faz aí no cartão, a gente faz tipo na academia ali que faz o recorrente, não vai poder pegar o limite do cartão. Ah, gente, eu posso contribuir com R$10, com R$20, com R$50 por mês, com R$100, que tocar no seu coração, a gente aceita, só entrar em contato que a gente manda o linkzinho do cartão. Ficar de olho também aí nas ações que a gente faz, contribuir, vamos ter a feijoada agora em setembro. Então, quem puder ajudar, tá?
Já pode divulgar aqui com a gente a data da feijoada.
Dia 13 de setembro, vai ser ali no Ditado Popular, a feijoada, a primeira feijoada em prol da ONG Lírios. Aí a renda vai ser revertida, né, pra gente continuar os nossos atendimentos.
Ótimo. Maria, você também quer deixar suas considerações finais, um recado para as mulheres aí do nosso Brasilzão?
Quero dizer para as mulheres que vão atrás da justiça. Tem muitos filhos sendo se tornando órfão por mãos de homens canalha. E vão atrás, porque a gente é bem acolhido, temos nosso direito, temos que procurar justiça. E agradeço a oportunidade.
A gente é que agradece. O programa Viva a Voz tem produção e apresentação de Priscila Mendes e Tayana Bruno, operador de áudio e vídeo Nicolas Françoso, o editor de vídeo é Luiz Gustavo, gerente de operações da Rádio Assembleia, Jimmy Oliveira, o gerente da rádio, Eduardo Ferreira, a superintendente, a Tatiana Medeiros, e o secretário de comunicação da Assembleia Legislativa é Henrique Santos.
Maria preparou uma música para encerrarmos esse programa, você pode indicar, por favor?
Catedral, Atitude 67, Eu Quero Sol Nesse Jardim.
É isso, muito obrigada, e até terça que vem.
Até.
Obrigada.
Teu amor no meu peito me mostra direito o caminho para ser feliz. Eu quero sol neste jardim, quero a luz da manhã e a mais perfeita de todas as canções. Quero a verdade no olhar. Eu quero amor sem. Tenho a certeza que você nasceu pra mim. Quero aprender a amar e saber perdoar. Pois teu amor no meu peito me mostra direito o caminho para ser feliz. Eu quero sol neste jardim, quero a luz da manhã e a mais perfeita de todas. Quero a verdade no olhar. Eu quero amor sem fim. Tenho a certeza que você nasceu pra mim.